Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Saiba como tirar dúvidas sobre eleições e checar notícias falsas pelos canais de WhatsApp da Câmara e do TSE. Novas regras eleitorais obrigam partidos a mudarem as estratégias para aumentar o número de deputados. O projeto define preço mínimo para o litro de leite e amplia as garantias ao produtor. Câmara pode votar projeto que obrigue empresas aéreas a adotarem mecanismo para rastrear animais transportados. Eleitor pode tirar dúvidas sobre as eleições pelo WhatsApp. Saiba como, com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O eleitor pode tirar dúvidas sobre as eleições pelo WhatsApp. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, relançou no início de setembro o Fato ou Boato, para reforçar o combate à desinformação durante o período eleitoral. O assistente virtual do TSE já existia desde 2020 em uma parceria pioneira no mundo feita com o WhatsApp e foi renovada neste ano. Mais de 500 mil de inscritos já podem pesquisar termos na conta oficial do TSE, o que facilita a consulta por informações sobre o processo eleitoral que já foram verificadas por agências de checagem parceiras da Justiça Eleitoral, como a Agência Lupa, a Aos Fatos, o Projeto Comprova e o Estadão Verifica. Basta enviar o assunto ou o link relacionado ao processo eleitoral para a realização da pesquisa. A inteligência artificial faz uma busca e traz conteúdos já conferidos sobre o tema. Se o conteúdo pesquisado não tem correspondência com alguma informação verificada, ela é encaminhada para o grupo de checadores de fatos e o eleitor cadastrado recebe notificação de quando o conteúdo estiver disponível. Para usar o Tira Dúvidas do TSE, basta enviar um OI para o número +55, que é o código do Brasil, 61 9637 1078, no WhatsApp. A ferramenta foi desenvolvida gratuitamente pela empresa Infobip, um dos principais provedores de serviços para negócios no aplicativo. Nestas eleições de 2022, a Câmara dos Deputados e o TSE também firmaram parceria para combater as notícias falsas e adotar medidas para desestimular e denunciar condutas ilegais em campanhas, como o envio em massa de mensagens de propaganda política que violam a legislação. A parceria também prevê a defesa da integridade do processo eleitoral e da confiabilidade do sistema eletrônico de votação e a difusão de conteúdos oficiais do TSE. E desde setembro de 2019, a Câmara mantém uma ferramenta de checagem dos fatos relacionados à atividade parlamentar, chamada Comprove, também usada pelo WhatsApp. A coordenadora de atendimento do Comprove, servidora Ana Marúzia Lima, explica que a agência é a primeira checadora de fatos do Legislativo brasileiro e uma das primeiras do mundo. Pelo número de WhatsApp 61 99 660 2003, o cidadão pode tirar dúvidas sobre conteúdos que recebeu nas redes sociais ou divulgados na internet.
O WhatsApp foi o canal escolhido porque em 2022, no Brasil, é o aplicativo mensageiro mais utilizado. E a pesquisa digital 2022 mostra que mais de 96% dos usuários de redes sociais brasileiros utilizam o WhatsApp, mais ou menos 165 milhões de usuários. Por isso que o atendimento do Comprove é feito pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp as pessoas recebem, difundem fake news e também pelo WhatsApp elas podem rebater essas notícias falsas.
Ana Marúzia também cita o relatório de notícias digitais 2020 do Instituto Reuters, que mostra que o WhatsApp é a plataforma pela qual mais se divulgam notícias falsas no Brasil. Então, anote aí. Para tirar dúvidas sobre fatos relacionados à atividade parlamentar, o número de WhatsApp do Comprove é 61 99 660 2003. E o WhatsApp do Tira Dúvidas do TSE, que também serve para pesquisar informações sobre o processo eleitoral que já foram verificadas por agências de checagem, é o número 61 9637 1078. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Novas regras eleitorais já em vigor alteram as estratégias dos partidos para aumentar número de deputados e garantir fundo eleitoral. A análise é do cientista político Jairo Nicolau, como explica a repórter Silvia Munhato.
A estratégia dos partidos nas eleições para deputado federal em 2022 ficou mais complicada, segundo o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Jairo Nicolau. Em entrevista ao painel eletrônico da Rádio Câmara, Jairo disse que observou o lançamento de vários candidatos peso-pesados para deputado federal, como ex-ministros e até ex-candidatos a presidente. Se por um lado a ideia é garantir o cumprimento de uma das condições da cláusula de barreira, a de obter 2% dos votos válidos em 9 unidades da federação, por outro, isso pode dificultar a vida do partido na distribuição das sobras de vagas. Cumprir a cláusula de barreira significa que o partido continuará recebendo recursos públicos e terá tempo para a propaganda no rádio e na TV. Ele também cumpre a cláusula se conseguir eleger 11 deputados em pelo menos 9 estados. Outra mudança que será aplicada pela primeira vez na arena federal é o fim das coligações, que permitiam que partidos se unissem nas eleições para somarem seus votos para efeito de distribuição de vagas. Nessas eleições, só quem se juntou em federações terá esse benefício, mas a federação terá que se manter mesmo após as eleições. Tudo isso, segundo Jair Nicolau, favorece uma estratégia de acumular votos.
Você precisa juntar os votos só do seu partido, então você precisa de nomes fortes. Todas as legendas fizeram isso aqui no Rio, imagino que tem acontecido em outros lugares, né? Por exemplo, só em São Paulo tem o José Serra, candidato a deputado federal, a Marina Silva, o Boulos.
Ocorre que as mudanças nas regras das sobras eleitorais terão impactos diferentes sobre os partidos, que têm puxadores de votos. Após a votação, é calculado o quociente eleitoral, que é a divisão do total de votos válidos, sem brancos e nulos, pelo total de vagas. Se um partido tem duas vezes o quociente eleitoral, ele tem duas vagas. Mas é necessário que os dois mais votados tenham pelo menos 10% do quociente eleitoral cada um. As vagas que sobrarem nesta primeira fase serão colocadas em uma segunda distribuição, na qual, para participar, o partido terá que ter pelo menos 80% do quociente eleitoral. Já os candidatos terão que ter 20%. É o que exemplifica Jairo Nicolau.
Aqui no Rio, o quociente eleitoral é 160 mil votos. Se um candidato tem abaixo de 10% disso, que é 16 mil votos, ele não pode ser deputado. Ele está inabilitado. Então, isso na primeira rodada. E na segunda, ele tem que ter, no mínimo, 20% para ser apto. É mais do que a primeira, curiosamente. É a nova regra.
O resultado disso é que os partidos que têm puxadores de votos correm o risco de perder cadeiras.
Isso aconteceu em 2018, em São Paulo, com o PSL. O Eduardo Bolsonaro teve uma votação de mais de 2 milhões de votos, né? E o PSL tinha uma chapa fraca. Então eles perderam 6 deputados federais. 6 pessoas não chegaram aos 10%. Agora, isso apertou um pouco mais porque tem essa regrinha dos 20% nas sobras. Vai ficar mais difícil.
Para o cientista político, uma estratégia que beneficiasse candidatos com potencial poderia ter efeitos melhores. Além disso, as regras são pouco conhecidas.
Pouca gente conhece. A gente só quer saber da eleição presidencial, lamentavelmente. E essa regrinha pode ter efeitos danosos para alguns partidos que não estão, por exemplo, dando pouco espaço para candidatos intermediários, que têm potencial, mas que não têm recursos.
Jairo Nicolau afirma que a motivação para o voto entre 2018 e 2022 mudou. Por conta disso, ele acredita que a renovação da Câmara dos Deputados poderá ser feita com nomes antigos. Ou seja, além dos políticos peso-pesados, a volta daqueles que já foram deputados, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O número de idosos com mais de 70 anos aptos a votar nestas eleições aumentou. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
Os números do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, demonstram o crescimento do interesse das pessoas com mais de 70 anos em votar, mesmo que o comparecimento às urnas não seja obrigatório para elas. Em 2018, pouco mais de 12 milhões de eleitores estavam nessa faixa etária. Para as eleições gerais agora em 2022, 14.893.000 pessoas maiores de 70 podem ir às sessões no dia 2 de outubro. Parte desse crescimento de 24% entre as duas eleições pode ser creditada à campanha Todo Voto Importa, que estimulou vários segmentos do eleitorado a regularizarem o título. Foi uma parceria do TSE com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que levou para todo o país a animação da dona Gracina em votar.
Olá, eu sou Gracina do Rosário da Conceição Trindade. Eu tenho 81 anos e eu faço questão de votar. Para mim, nesse dia é uma felicidade de me arrumar e bem bonita votar.
Para Josafá Coelho, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, todo cidadão, independentemente da idade, tem o desejo de participar das principais decisões do país. O especialista acrescenta que essa participação dos maiores de 70 anos é importante para o fortalecimento da democracia. E o país só tem a ganhar.
As pessoas com mais de 70 anos representam um grupo de eleitoras e eleitores qualificados. Um grupo de pessoas que já viveram muitas experiências políticas e levam essa vivência para as urnas. A lei faculta a essas pessoas a participação no voto, no dia das eleições, simplesmente porque, eventualmente, por terem mais idade, pode ser desconfortável para elas se dirigirem a uma sessão eleitoral, cujo acesso, algumas vezes, não é tão fácil.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara fez uma audiência pública em junho sobre a importância da participação dos idosos no processo eleitoral. Durante a discussão, os debatedores lamentaram que, na maior parte das vezes, a parcela mais velha da população não esteja no foco dos políticos e propostas para esse público não constem dos programas dos candidatos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A Câmara analisa a proposta que define um preço mínimo para o litro de leite no país. O projeto amplia as garantias ao produtor e pode ser votado a qualquer momento pelo plenário. A reportagem é de Carla Alessandra.
Está pronta para ser analisada pelo plenário da Câmara a proposta que amplia as garantias comerciais para os produtores nacionais de leite. Segundo o texto, o preço mínimo do litro de leite não poderá ser menor do que o preço médio praticado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. A lei atual já dá ao produtor de leite o direito de ser informado até o dia 25 do mês anterior à entrega sobre o preço que será pago por litro do produto pelas empresas de beneficiamento e comércio de laticínios, mas não define um preço mínimo. O autor da proposta, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirmou que é preciso aperfeiçoar essa lei porque os pequenos produtores ainda recebem pagamentos que, na maioria das vezes, têm valores muito abaixo do mercado. O relator da proposta no plenário, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destacou que, além do preço mínimo, o projeto traz um prazo máximo de 15 dias para o pagamento do produtor.
É fundamental um conjunto de medidas de fomentar a atividade leiteira, como financiamento, com taxa de juros que sejam acessíveis e também viáveis para os produtores de agricultura familiar. Em relação ao preço, é o único produto que o produtor até costumou dizer que ele não vende. Ele fala, eu entrego o meu leite, porque ele só vai saber do preço 40 dias quando ele vai receber o produto que ele comercializou e quem define esse preço nem é ele.
O projeto também torna obrigatório o contrato entre empresas de laticínios e os produtores para regulamentar o fornecimento e aquisição do leite. O contrato só pode ser cancelado após o cumprimento de aviso prévio de 60 dias. A proposta que prevê garantias mínimas ao produtor de leite no país está em regime de urgência e, por isso, pode ser votada diretamente pelo plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E Câmara pode votar projeto que obrigue empresas aéreas a adotarem mecanismo para rastrear animais transportados. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão.
No dia 30 de janeiro deste ano, foi encontrada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a cadela Pandora, que tinha desaparecido 45 dias antes, durante a conexão do voo que a levaria de Recife, em Pernambuco, para Navegantes, em Santa Catarina. Pandora foi vista por um eletricista que prestava serviço ao aeroporto embaixo de uma ponte do lado de fora do Terminal 3. Ela estava visivelmente debilitada, depois de rondar o terminal por mais de 6 semanas. Nesse período, o tutor de Pandora, o garçom Reinaldo Júnior, promoveu uma verdadeira campanha na internet em busca da cachorrinha, o que mobilizou a população de Guarulhos, onde ela tinha sido vista pela última vez. Para evitar casos como este, projeto que está pronto para ser votado no plenário da Câmara obriga as empresas de transporte de passageiros a providenciarem o rastreamento dos animais de estimação. A medida vale para companhias aéreas, empresas de ônibus e até de barcos. De acordo com a proposta, o rastreamento deverá ser feito durante toda a viagem, do momento do embarque até a entrega ao tutor. Além disso, as acomodações destinadas aos pets deverão respeitar padrões mínimos de bem-estar, o que será definido por regulamento posterior. O projeto será analisado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara, depois que deputados e deputadas aprovaram um regime de urgência, que acelera a tramitação. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, um dos autores do projeto, lembrou que as empresas aéreas cobram tarifas que podem ultrapassar R$ 1.200 pelo transporte dos pets, o que justifica a obrigação de providenciarem algum dispositivo de rastreamento para prevenir extravios.
Essas companhias recebem quando transportam um pet. E não é pouco, é caro. Porém, não tem uma segurança garantida. Isso aqui é muito simples, um custo barato, fácil de se resolver. Assim que receber o pet do tutor, coloca um rastreador, quando devolver, retira. A busca pela cachorra Pandora mobilizou boa parte da cidade de Guarulhos e ela estava dentro do aeroporto. Olha só, não saiu do aeroporto. Porém, lá ficou sem ser encontrada durante 45 dias.
O regime de urgência para o projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas foi criticado pela bancada do Novo. Para o líder do partido, o deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, a medida vai encarecer o preço das passagens.
A gente acredita que esse é um problema que tem que ser resolvido. Agora, a solução que está sendo proposta, a nosso ver, é uma solução ruim, que cria mais burocracia para as empresas transportadoras, o que vai fazer com que se aumente o custo, porque elas vão ter que colocar agora uma série de dispositivos que custa dinheiro. E esse custo vai ser repassado, obviamente, para os consumidores, que muitos vão poder não mais levar os seus pets porque ficou muito caro o transporte dos pets.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que obriga o rastreamento dos pets pelas empresas de transporte de passageiros. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara e Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Dilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótimo final de semana para você, até segunda.
Câmara é notícia.
Rádio Câmara, a sintonia da informação. Rádio Câmara, a sintonia da cultura.